Vamos falar sobre menopausa, reposição hormonal, um assunto aí importante e que, né, é estudado constantemente e vem sendo atualizado. Um estudo de longa duração, cerca de 18 anos, avaliou terapia hormonal e demonstrou que não houve aumento de mortalidade por câncer desta associação. E a gente vai também analisar, além desse resultado, a recomendação, né, da Sociedade Norte-Americana de Menopausa. E eu converso com um especialista, professora doutora Isabel Cristina Espósito Sorpreso, da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do projeto Menopausando. Bom, eu vou começar pelo recente posicionamento da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, foi atualizado inclusive esse ano, ratificando que a terapia hormonal é o tratamento mais efetivo para sintomas da menopausa. E a gente sabe, né? Há mulheres que sofrem um quadro muito específico e difícil, né, de enfrentar. Não é uma doença, mas é uma etapa da vida que exige muito cuidado e atenção. Então, gostaria de entender esse posicionamento da Sociedade Norte-Americana. Primeiro, professora, falando da terapia hormonal como tratamento.
Excelente. É sempre uma oportunidade de falar, né, sobre esse período de vida que é a transição para menopausa e pós-menopausa, né, da mulher, e que surgem mais de 60% das mulheres os sintomas menopausais. Os mais frequentes são, somente recordando, né, os fogachos, que são os calores, né, as alterações de humor e as alterações de sono, principalmente. Uhum. Eles podem ocorrer 3-4 anos antes da menopausa propriamente dita, e como você colocou muito bem, é fisiológico, né? A transição para menopausa e pós-menopausa é um período de vida fisiológico e muitas mulheres vão passar por isso sem dúvida nenhuma. A terapia hormonal, o North American Menopause Society lançou um novo posicionamento em 2022. Geralmente esses posicionamentos ocorrem cada 3-4 anos, né? Eles são reavaliados e sempre são avaliados em uma série de estudos. A terapia hormonal, ela é a primeira linha para tratamento dos sintomas menopausais, principalmente esses, os citados agora, né, uhum, por mim. Os sintomas vasomotores, né, que são os calores, as sudorese, que atrapalham a atividade de vida diária das mulheres de uma maneira geral, né? Além da síndrome geniturinária também. Então, continua sendo primeira linha de tratamento para estes sintomas, desde que a mulher não tenha nenhuma contraindicação, né, Roxana?
Uhum.
Nesse protocolo, eles acabam colocando uma janela de oportunidade para utilizar a terapia hormonal, né?
Sim.
Essa janela de oportunidade, de uma maneira geral, né, obviamente, cada caso sempre deve ser individualizado, né, porque nós sempre temos que pesar os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares dessa mulher e também o comportamento dessa mulher, né, se ela é tabagista, se ela tem alguma outra comorbidade. Então, tudo isso influencia na prescrição da terapia hormonal, né, mas generalizando, principalmente antes dos 60 anos de idade e nos primeiros 10 anos, portanto, de menopausa. Então, é uma janela de oportunidade para utilizar. Lembrando que os sintomas da menopausa, podem iniciar, né, 3-4 anos antes da menopausa propriamente dita. Então, esses 10 anos de pós-menopausa, essa janela de oportunidade para iniciar a terapia hormonal, às vezes pode vir até um pouquinho antes de ter o último período menstrual, que é a menopausa, né?
Importante. Agora, outra dúvida, que eu acho que é muito frequente. E pergunto se, na atualização, nesse posicionamento mais recente, está indicada, se continua valendo a indicação de risco-benefício avaliado permanentemente ou periodicamente. Quer dizer, não é começar e ficar como está por tempo indeterminado. Quer dizer, esse é um ponto, acho que, importante, a avaliação periódica.
Excelente colocação, Roxane, sem dúvida nenhuma, né? É fundamental que essa mulher, em toda a vida da mulher, né? Tanto na menarquia quanto na pós-menopausa, durante toda a vida da mulher deve existir, sem dúvida nenhuma, o autocuidado e essa busca pelos exames complementares, né? Uma propedêutica complementar, né? Na avaliação, principalmente, de algumas doenças bastante prevalentes na mulher, principalmente após os 50 anos de idade, uhum. né? Lembrar que a menopausa, ela na mulher brasileira, ocorre entre 48 e 50 anos de idade. E neste período de vida, nós temos que fazer uma série de exames, lembrando aí que nós estamos no outubro rosa, né? A nossa mamografia como detecção precoce para neoplasia de mama, além dos periódicos de citologia oncótica, que é o nosso Papanicolau, para prevenção do câncer de colo do útero, entre outros exames, né? Então, esse acompanhamento que você falou, Roxane, é fundamental na avaliação, né, dessa mulher. Até mesmo no estudo que você citou, do WHI,
uhum.
que sem dúvida nenhuma revolucionou, né, esse olhar da sociedade para a terapia hormonal, o WHI, quando há analisado as pacientes por faixa etária, nós sabemos que essas pacientes na faixa etária ideal para uso de terapia hormonal tem um risco de associação com neoplasias ou com doença cardiovascular bastante baixo, né? Uhum. Então, é fundamental esse acompanhamento, sem dúvida nenhuma.
Uhum.
E sempre a avaliação do risco-benefício dessa mulher, né? Então, as indicações precisas de terapia hormonal são os sintomas vasomotores moderados a intensos que atrapalham a atividade de vida diária dessa mulher, a síndrome genitourinária do climatério, que tem principalmente uma melhora quando utilizada uma terapia hormonal tópica, além dos benefícios relacionados à qualidade óssea.
Uhum. Bom, já que você citou o estudo, então vamos entrar no estudo propriamente dito. Ele é dito, e te pergunto também, ele é dito, colocado como o mais completo até o momento, é de 2017, mas continuam valendo os resultados na medida em que eles acompanharam o uso de terapia hormonal por mulheres na menopausa por 5 a 7 anos de terapia, não é? Mas um acompanhamento por cerca de 18 anos. E aí, como a professora adiantou, não foi observado uma ampliação da associação, quer dizer, não aumentou o risco de morte por câncer e doenças cardiovasculares. Então, lhe pergunto, esse estudo é o mais completo até o momento? São necessários mais estudos? Isso é suficiente?
Roxane, esse estudo de 2017, ele traz uma reavaliação do Women's Health, que foi um estudo do WHI, né?
Uhum, uhum.
Então, a gente tem que lembrar algumas coisas específicas. Primeiro, a faixa etária é fundamental, né?
Sim.
Essa janela de oportunidade para estar utilizando a terapia hormonal. Uma outra questão é que esse estudo, ele foi um estudo com terapia hormonal por via oral. Então, assim, a administração, a via de administração da terapia hormonal, ela também é uma coisa importante.
Uhum.
E como foi um estudo já bastante tempo, né? Os primeiros estudos saíram em 2002, 2003, 2004. Então, esse acompanhamento, né? Portanto, é de uma terapia hormonal com uma dosagem que hoje em dia nós temos outras medicações com outras dosagens e outras vias de administração, né? Como, por exemplo, a transdérmica.
Uhum.
E sempre estudos são fundamentais, né? para que nós possamos sempre administrar o melhor para as nossas pacientes. Né? Então, é importante a gente lembrar que esse estudo usa um determinado tipo de terapia hormonal e um determinado via de administração, por via oral. E que hoje em dia, né, 18 anos depois, nós temos outras terapias hormonais com outras doses, né? Então, é por isso que é fundamental a gente sempre manter, né, essa atualização, esses estudos.
Uhum, perfeito. Então, acho que ficou bastante claro, né? Ela continua sendo um recurso importantíssimo, a terapia hormonal, em janela, em momentos específicos, como disse a professora, não é por um tempo indeterminado, é por um período, né, específico, por um tempo determinado e com um acompanhamento constante. E, claro, os estudos continuam sendo feitos sempre para atualizar as respostas diante desse tratamento. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos da professora Isabel Cristina Espósito Sorpreso, da disciplina de ginecologia, do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Lembrando, coordenadora do projeto Menopausando, né, professora? O endereço para todas as interessadas em acessar.
menopausando.com.br. Uhum. Gostaria de agradecer, né, que a gente utiliza o Home USP, e todo o incentivo de vocês, né, do Jornal USP, da Comunidade USP, para que nós possamos levar orientações em saúde para as nossas mulheres. E esse site, ele é totalmente feito, né, todas as orientações, elas são feitas pelos alunos, a partir das perguntas dessas mulheres nas redes sociais. Um projeto, sem dúvida nenhuma, que ele é alimentado por vocês, pela mídia, pelas mulheres que nos ouvem e pelos alunos, né, que fazem essa troca com a comunidade, que é fundamental. Então, muito obrigada pela oportunidade, Rosane, de nós estarmos aqui falando do Menopausando.